Shut up and sit down.
Salve, caros ouvintes, e está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo, Belge Barbosa.
Olá, queridos ouvintes, tudo bom com vocês?
E Rick.
Oi, gente.
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre o filme Neza. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim, bora lá. Neza, filme de 2019. Belz, manda aí pra gente.
Noja.
E ele tem um outro. Vou pedir desculpa aqui. Neza Zi Motong Nao. Ai, não, foi mal.
Esse é o segundo.
Eu li o segundo.
É o Neza Zi Motong Jiangxi.
Então, Jiangxi, isso, né? Que é um filme chinês de animação 3D de 2019. Tornou aí um marco cultural de fenômeno em bilheteria, né? E é tão marco que o segundo, já vou falar isso aqui, ele se tornou o primeiro filme da história a chegar a bilhão só em um mercado, gente. Ele é a maior bilheteria do ano, né? Provavelmente vai ser a maior bilheteria. Eu acho que Vingadores e Afins não vai bater, tá? Ele chegou a 2 bilhões e ele chegou a 1 bilhão só na China, gente, tá? Porque o primeiro eu não sei se chegou no Ocidente, o 2 chegou, né?
Muito injusto, né? Porque é muito estranho chegar o segundo e não ter vindo o primeiro, né? Mas tudo bem.
Deixar claro aí pra quem quiser ver, o filme não tem streaming também, é uma sacanagem. Esse filme não tá em streaming, tá? Pelo menos o primeiro.
É, se eu não tiver enganada, tem no YouTube primeiro.
É, no Eu não achei, não. Eu vi por aí, né? O primeiro aí. Mas você acha fácil por aí, né? Se você quiser assistir o primeiro, você vai ter que dar seus... E esse aqui é o nosso programa, que é o Clube do Filme, né? Que participantes escolhem. A escolha foi da Belz. E, Belz, antes da gente entrar em pormenores aí do filme aí, por que que você escolheu esse filme? Você lembra?
Não, gente. Eu vou ser muito honesta com vocês. Eu não me lembro por que eu escolhi. O que eu me recordo, assim, perfeitamente, é que eu tinha assistido. Eu tinha gostado muito da história. Eu tinha achado um absurdo o fato da gente não ter acesso aqui, né? E aí eu falei, vou falar com os meninos, porque eu não sou de assistir filme, todo mundo sabe, né? Quem é ouvinte do Elementar sabe disso, eu não sou de assistir filme. E aí, quando eu assisti, eu falei, gente, não é possível. É muito bom. Eu preciso falar pra todo mundo assistir. E aí eu falei com vocês, mas eu não me recordo se foi só porque eu gostei muito. Acho que foi.
Fui assistir esse. Eu tava correndo atrás desse filme um tempão. Aí alguém derrubou esse link do caminhão aí e me ajudou. Obrigado, né? Quem deixou o link. Né? Que a gente não vai falar quem foi que deixou, né, Diego? Então...
Não foi você, né, Diego?
Não, foi eu não.
Não.
Polícia Federal, foi eu não.
Não, então a gente, né, alguém que garantiu esse acesso aí pra gente, né, que afinal de contas não teve um corno no Brasil pra comprar uma distribuição do filme pra gente assistir. Obrigado.
Esse filme caía bem com uma dublagemzinha bem BR.
Ah, eu concordo. Seria muito legal se tivesse uma dublagem BR bem bacana. E esse lá, o Neza, a Belz pronuncia melhor que eu, não entendi. Mas o personagem principal tem muito jeito. Se tivesse uma dublagem brasileira, ia fazer um sucesso absurdo aqui.
Que é dirigido pelo Jelzy, né? Esse é a alcunha dele, né? Que é o Neza foi o filme de estreia dele. O cara começou bem demais, né? Que ele tinha feito dois curtas.
Bom, no primeiro longa dele, ele conseguiu a maior bilheteria da história, só.
É. E ele é diretor do segundo, ele é diretor do segundo também.
O segundo fez tanta bilheteria quanto o primeiro, ou, Diego? Ou fez mais?
Fez bem mais, pô. O segundo fez bilhão, pô. Fez bilhão só na China.
Ah, tá. O primeiro que... É o segundo que é a maior bilheteria da história ou é o primeiro?
É o primeiro. É o segundo. Primeiro, de acordo aqui com a Wikipédia, aqui, ele teve um orçamento de 22 e receita de 742 milhões. Se pagou, né? Se pagou.
Se pagou bem. Pagou com folga.
E o segundo, números aqui da Wikipédia, tá? Teve 80 bilhões de dólares, né? E teve receita de 2,267 bilhão. Né? E ele chegou à marca de 1 bilhão só no mercado chinês, né? Mas o 2 teve lançamento mundial.
Ah, que pena.
É uma pena, porque vai ter que... Porque realmente é um filme muito, muito bom. Bom mesmo. Vale a pena ir atrás aí, ter um trabalhinho pra procurar e pra assistir, porque só saiu o segundo, não viu o primeiro e tal. Não viu o segundo porque não tinha visto o primeiro. Vai atrás do primeiro, porque vale muito a pena ver.
E as histórias são bem conectadas, tá, gente? Vale a pena você ver um ver o outro.
Bel, você quer mandar a sinopse aí pra gente?
Tá, vamos lá. Pensa comigo. Muito bom o exemplo que eu vou dar. Se você gosta de anime, não é ele, tá? Não foi inspirado nele. Mas pensa no Goku. Pensou no Goku? Boa parte do brasileiro médio médio conhece o Goku, certo? Goku é uma criança que possui superpoderes. Ele, quando é criança, um rabo de macaco, né? Ele tem o poder de se transformar em macaco. E isso é inconveniente pra ele. No caso do Neza, a situação é parecida com a do Goku, só que elevada à 90ª potência. Porque pensa só, os seres resolveram criar duas esferas, né? Que estão ali fundidas. São ali um misto de energia de Yin e Yang. Vocês conhecem o conceito de Yin e Yang? Yin e Yang é basicamente a ideia de que tem energias divergentes e que para o mundo funcionar, essas energias precisam estar em equilíbrio. Então a gente fala do bem e do mal, da água e do fogo, do masculino e do feminino. Tudo isso representa Yin e Yang. São energias diferentes. E aí, especificamente quando a gente fala de Neza, a gente está pensando em uma energia que vem ali do lado positivo e uma energia que seria energia demoníaca, tá? A gente precisa da energia positiva, mas ela só pode existir se estiver também com ela a energia negativa. E aí, quando eles trazem, né, invocam, digamos assim, essas duas energias, né, o que acontece é que... quando a gente invoca essa energia positiva, a energia negativa vem junto, tá? E aí, a energia positiva, ela vai nascer de uma flor de lótus, se eu não estiver enganada, mais recentemente. Meu áudio conectou?
Deu uma falhadinha aí.
Peraí. Voltei? Olá? Voltei? Ok. Eu perguntei, antes de ter problemas técnicos, se vocês se recordavam se o Obing, ele vinha da flor de lótus. Eu tenho quase certeza que ele vem de uma flor. A energia dele desperta depois de ficar um tempo numa flor. Já o Neza, ele acaba indo parar na barriga da mãe dele.
O Neza desperta depois que o Obing desperta depois que o dragão lá espelha o ovo lá. As duas energias estavam na esfera, né, que o querido lá, o Thaís Zeiren, desculpa a pronúncia dos nomes, gente, né, que ele era o guardião, ele se tornou o guardião lá depois da luta contra o demônio, né, que gerou as pílulas, né, ele virou esse guardião, né, que também deixou o outro companheiro dele lá com inveja e tal, né, aí gerou as duas energias, né, o Yin Yang, que agora eu esqueci o nome do termo, é pílula demoníaca, e o outro, eu esqueci o nome, esqueci o termo, e aí depois o Neza, ele nasce quando a mãe da Lu, ele entra da barriga, né? Quando o...
É espiritual, eu acho que chama o Obin. Eu acho que ele chama... pode falar.
É, isso. Que o Neza nasce... A Neza nasce quando a mãe dela fica 3 anos de gravidez, né? Ela nasce com uma bola de carne, que até mostra... Isso mostra também no filme, né?
Sim.
Que ela ficou 3 anos grávida. Pelo que eu entendi, isso. Ela ficou 3 anos
isso.
grávida.
Isso, né? Ela fica mesmo. Caraca, 3 anos grávida.
Imagina ficar 3 anos grávida, né? Aí nasce... Aí o Thaí também... Ele é um bebum, né? E eu gostei muito da representação do Thaí, né? Que ele chega lá voando no porco, né? Ah, você acha que eu sou um... Você vê esse cara bonitão aqui, um modelo, você não imaginaria que eu seja um monge. Pô, é bom demais. Ele vira no porco, assim.
Ele é muito engraçado. É. Tem uma profecia, tá? Que é um ponto que a gente não pode pular, que é quando as duas pílulas, né, são concebidas, as pílulas Yuan, que aí a gente tem a energia espiritual e a energia demoníaca. A energia espiritual tá voltada pro lado da imortalidade, tá voltada pro lado da ascensão, né? A imortalidade aos deuses, a coisa, aspas, boa. E a energia demoníaca persiste sendo vista inicialmente como essa coisa ruim, né? Principalmente porque existe uma profecia que diz que ele vai destruir tudo, né? Ele vai ser um demônio que vai trazer destruição pra todas as pessoas. E aí, quando ele nasce e ele não consegue controlar a própria força, ele tem muito, muito problema, assim, pra lidar com os poderes dele, porque os poderes dele estão ligados ao fogo, né? Então, pra que ele efetivamente não cause destruição, colocam nele ali um redutor de poder, eu diria, né? Pra que ele não acabe sem querer, né? Sem, por vontade própria, destruindo as coisas ao redor dele. O Neza, ele é baseado numa história religiosa, né? Budista, que é um deus protetor do taoísmo. Ele é um deus criança. Exatamente por isso, o Neza é uma criancinha em sua forma mais utilizada. Ele é uma criancinha. Ele é conhecido como terceiro príncipe de Lotus, tá? Ele sempre foi muito, muito forte, assim. Ele consegue derrotar absolutamente todo mundo. Esse é o nível do Neza, sabe? Ele tá num patamar de deidade que ninguém consegue dobrar ele. Tanto é que eu acredito que não exista a contrapartida do Albin pra ele. Na teoria, né? Nos ensinamentos taoístas, eu acredito que a gente tenha só ele. Eu acho que não existe o Albin. E aí, quando eu peguei pra assistir, eu fiquei achando assim, pra quem quem tá acostumado a consumir, principalmente, conteúdo chinês, a premissa de temos uma pessoa que é vista como alguém do lado maligno, do lado demoníaco, e eles usam exatamente esse termo, tá, gente? Demoníaco. Nós temos esse ser demoníaco aqui, ele manipula essa energia caótica e ele tem acesso a esse ou aquele poder. Todo mundo encara ele como esse ser maligno e ele vai provar pra você que, na verdade, as pessoas que estão se passando pelo lado do bem é que não são. Usualmente acaba sendo assim. Então, se é o seu primeiro contato com esse tipo de mitologia, com esse tipo de crença, é algo muito comum em histórias que vem de lá, sabe? Que vem da cultura chinesa. Então, eu já acho delicioso a ideia de a gente começar com uma premissa de o ser demoníaco, na verdade, não é maldoso. Ele é brincalhão, ele é perturbado. Inclusive, no começo do filme, passam vários momentos, né? Que a gente vê o Nezha querendo só brincar. Ele não quer nada além de ser uma criança, né? Então, ele quer brincar com o pessoal que mora na cidade dele. Ele quer brincar com a mãe, ele quer brincar com o pai. E as pessoas simplesmente não aguentam brincar com ele. Porque ele não tem dimensão da força que ele possui. Mesmo usando o colar, né? Que impede ali que os poderes dele tenham a maior forma. A forma completa. Então, a profecia diz que ele vai trazer caos. Que ele vai destruir não só a cidade dele, como todas as pessoas ao redor, a família dele. E a ideia do filme é justamente provar que não é porque necessariamente existe uma profecia que é isso que vai acontecer.
E só deixar claro aí, além desse aspecto, né, da religião tal, taoísta tal, que talvez budista tal, que talvez possa te causar um estranhamento, é uma coisa também que tem que levar em conta se você for assistir, também é humor, assim, o humor dele é meio boboca, tá? Assim, em alguns momentos, né? Alguns momentos não, vários momentos, assim, é um humor meio bobinho, assim.
É filme de criança, tá, gente? Vamos ser bem honestos, de criança.
Tem isso também. A gente bate muito na tecla aqui, né, quando faz filme pra filme infantil, que às vezes a galera quer tanto agradar o adulto que esquece que tem que agradar a criança também.
Não é o caso aqui.
Ele tem esses humores, assim, bem bobões, assim. Logo no começo, assim, tu vai perceber logo, né? Logo na luta ali inicial do gordinho lá, que eu esqueci o nome dele. Desculpa, gente, o nome dele é meio complicado de pronunciar pra mim. Falei aí, já esqueci. É o Tai, caraca, o nome de Deus lá.
O Tai Zenen?
Isso.
Ok.
Ele toma nos tapas ali, ficando com a bochecha toda inchada. Ele é beberrão, né? E logo no... Quando o bebê tá pra nascer, né? Que ele tá guardando ali as pílulas, né? As esferas, né? E aí ele é enganado muito fácil. Porque ele deixa ali uma jarra de cachaça pra ele. Ele, eu não posso beber. Um bolinho só não vai dar mal, não. Vai dar nada. Aí ele vai, bebe, desmaia. Aí o outro companheiro dele, o ex-companheiro dele, tá tentando roubar a Lotus. Ela tem toda uma proteção, um feitiço lá de proteção. E aí, quando a criança tá pra nascer, eles têm que colocar a esfera. E ele não lembra a senha da esfera. É muito engraçado. E qual é a senha? Se eu errar quatro vezes, vai explodir.
Me senti tão representado nessa parte.
Não lembrar isso aí.
É só colocar digital
que abre. É bom demais.
Pô, muito...
Um outro ponto que eu esqueci de comentar na sinopse é que, na verdade, quando eles vão fazer, né, o ritual da pérola, eles querem implantar o Aobin na... Esqueci o nome da mãe dele, perdão.
É isso.
E aí, na verdade, tem uma troca e, por engano, acaba sendo implantada a pérola demoníaca.
É, porque aí ele fala, né, ele tá desmaiado lá, né, aí o pai dele fala, a gente tem que acordar ele e tal, não sei o quê, pra beirar lá. Ele, você não pode bater nele, ele é imortal. Ele, tem que abrir a Lotus. Aí ele vai dar um monte de soco nele, ele vomita e tal. Cara, você não sabe o sonho louco que eu tive. Pô, é muito engraçado, sério. Aí ele vai lá, aí erra a senha e tal, coloca digital. Aí tu vê que tem a galera ali sendo controlada, né? Pelo outro lá, né? Que tem uns talismãs ali de controle, né? Uhum. E aí pega a esfera azul e coloca e ativa lá a esfera vermelha. Só que aí ela coloca lá numa pedra lá. Aí ela quebra e vai lá na barriga da Inha. Aí nasce o Nezha com um poder demoníaco. E a esfera azul é entregue pro outro cara lá. Né?
Eu achei legal que o Nezha saiu com forma de massinha. Eu achei isso tão legal. Me lembrou tanto nos desenhos de infância.
É muito significativo também, né? Porque é mais uma forma de mostrar pra você que ele está sendo moldado, literalmente.
Sim.
E são as experiências, o tratamento, o acolhimento que ele vai receber que vão moldar aquilo.
Eu só lembrei de Digimon aí. A primeira forma do Digimon era bem assim.
Ele tinha aquela forma meio redondinha, né? Eu gostei muito dessa animação, porque assim, até ele começar compreender as coisas, ele toca o terror, né? Parece aquele seu sobrinho ou priminho pequeno que você sabe que ele toca o terror em casa, que você tem que ficar preocupado com um monte de coisa. E eu achei isso tão legal.
É literalmente o capeta em forma de guri, gente.
Achei ele fofinho. Ainda mais que ele tem aqueles fonfons. Ainda mais que ele tem aqueles dois fonfons na cabeça, assim, bonitinhos. Eu falei, meu... A carinha dele é que nem vocês estavam falando, né? Parece o bonequinho do meu malvado favorito. Mas, pô, achei tão bonito. E, na verdade, toda a animação pra mim foi muito fluida e muito bonita também. Tipo, cada personagem tem um design muito legal.
O Ned é o menino feio, mas é bonito todos.
E essa animação é um esculacho, cara. Um esculacho. Esculacho do bonito.
Reitero, a segunda é ainda melhor.
Eu estava, né, na sala de espera pra gente começar a gravar e eu tava assistindo. Realmente, é um esculacho. A segunda animação... A sequência é muito boa. A animação é perfeitíssima, hein?
Agora eu tô vendo aqui a cena de novo. Ele, sabe outro bonequinho que ele lembra assim, quando ele tá na cena assim? Ele lembra aquele troll, tá ligado? Tá ligado o bonequinho troll?
Aqueles bonequinhos de cabelo roxo e laranja do filme?
É.
Ah, ok. Sim.
Ah, ele lembra muita coisa. Sabe aquela... Não sei se vocês tiveram na casa de vocês. Sabe aqueles saquinhos de terra com uma sementinha dentro que você joga água na cabeça e sai um cabelo? O cabelo é a planta?
Não.
É, vocês nunca tiveram? Pô, depois eu vou procurar uma foto. Era muito legal. Era um rostinho feito de terra. Ele era tipo um saquinho dentro de um saquinho. Aí eles botavam um rostinho. Aí você jogava água na cabeça dele e crescia uma planta, né? Nossa, né? Quando eu vi aqueles... E é só realmente que nem tava o Nesa. Tipo, a bolinha e dois olhinhos, assim. Eu achei, mano, eu achei isso tão legal.
Eu gosto do final dessa cena aí, logo quando ele nasce, de fato, né? Aí vem o ancião da vila. Ah, eu espero que você reconsidere aqui. É um perigo essa criança tá aqui, né? Ele, moço, o senhor, ele tá ali, né? O cara tá falando pro astato, que ele é cego, né? Aí tem esses humor bestinha, assim, gente.
Tem muito. Gosto muito, inclusive, gente. Dei várias risadas.
Olha, não vou mentir, eu ri pra cacete. Eu adorei as coisas mais bobinhas, assim, sempre é divertido de assistir, né?
Foi muito assim, é humor de criança, somos crianças, né?
Sim, você fica com a cabeça meio leve, sabe? Quando você vê esse humor mais bobo, mais engraçadinho, né? Não tem, sei lá, não sei nem diferenciar, vai. Como se fosse uma coisa mais assim, a gente sabe que o humor pra adultos é diferente do humor pro infantil. Mas Nuneza faz isso tão bem, mano, que eu tava assistindo, assim, de uma forma tão tranquila. E olha que eu achei uma história altamente emocionante. Mas tava tão legalzinho, tão leve, essa forma deles fazerem humor sem ter, tipo, vamos fazer humor de forma séria, né? E são coisas bobas que te tiram cada risada sincera.
Ele não esquece que ele é um filme pra criança, né? Assim, o foco dele é a criança. Eu pelo menos vejo assim, nesse filme, né? E cabe você adulto estiver vendo entender isso e saber tentar se divertir ou não.
É mais a ideia do filme pra família, né? A ideia realmente essa, assim. De é um filme que você pode assistir com absolutamente todo mundo da família, que todo mundo vai conseguir não só entender o filme, tirar a lição que tá sendo passada ali, mas também se divertir em conjunto.
Eu me diverti bastante. E minha mãe também se divertiu, ela assistiu comigo, a gente ficou assistindo o outro.
Tá vendo? Filme de família aí?
É, mas eu achei tão levinho, né? Levinho em termos, porque também tem quando chega nas partes aéreas, eu acho que ele é bem emocionante, assim, né? Não é, sei lá, nível Toy Story, que você, tipo, um adulto tá entendendo vários contextos da sua vida atual, sabe? Mas o Nesa, ele tem uma... Que nem a Bel falou, tipo, o lance das metáforas dele ser moldado, de como ele tá se relacionando com o mundo, tá aprendendo, né? A falta do controle dele, da força, dessas coisas, dos seus dons naturais. Eu achei tão legal. E mesmo assim, ele não deixa de ser uma coisa leve e muito engraçado.
Vamos falar de personagem? Fala pra mim quem foram os personagens que vocês mais gostaram.
Além do Nesa?
Obviamente.
Eu gostei da mãe dele. A mãe dele e o pai, na verdade. Eles são muito bons. Eu gostei, são bons personagens.
Eu gostei muito do Zane, né? O Thaí, né? E o porco dele. Achei maravilhoso.
O porco é um ator pago. Claramente um ator pago.
Não, o porco faz altas peripécias também, gostei dele. Tem um personagem que não é tão significante, mas eu achei legal. Eu não sei se ele é um troll, ele é um duende, um goblin, sei lá. Sabe quando chega naquela parte que ele tá lutando, que o... É um monstro que ele deixa... Que se ele cuspir... Não é se ele cuspir, ele tem uma bolha.
Que
ele vira pedra.
Criança.
Sim.
Isso.
Que ele solta a bolha, aí vira pedra, tal. Que ele tá sequestrando a criança, tal.
Eu achei ele bacana, achei um tipo... Vai... Não dá pra dizer que ele é um antagonista. país e tal, mas ele é um personagem que, tipo, faz a gente... Quando a gente começa a ver mais o Nez, assim, ele fazendo amigos, né? Que ele faz o, a amizade com o Bao. É Bao? Que é o menino que, Bin, que é dragão.
Bao Bin,
né? Com o Bin, a amizade dele com o Bin, tipo, esse monstro ali que tá lutando com eles. Eu acho ele tão, tipo, uma... Não é dizer uma ameaça. É porque tudo é tão family friendly que não dá pra dizer que é tipo, uau, estou assustado com esse inimigo. Mas ele, tipo, ele funciona tão bem ali, né? Aí tem o lance do de como ele tem que fazer. Aquilo eu ri pra caramba. Que ele fala, ó, pra você se fazer de pedra, tem que fazer isso aqui. Aí ele vai jogar meleca no negócio. E o Neza sequer se ligou que era só passar na pele. Ele foi beber o negócio. Mas como eu ri com aquilo?
Ah, por que você não falou? Ah, você também não me perguntou?
Bem assim, você não me perguntou como é que você quer que eu te fale. E aí ele fala, é o suficiente pra todo mundo. E aí ele vai, meu Deus.
É, o nome do bicho aí é um Yaksha, da mitologia hindu, né? E ele passa muito aquela coisa de troll, né? De troll, meio de RPG, tal, tá? As coisas.
Sim, visual sim. Dele, assim. Tipo um orc, eu não sei dizer.
É, um orc. Mas os personagens, assim, são todos bons, assim. Mas o destaque ali, além do Neza, pra mim é o Zeren, cara. Pra mim ele é o melhor personagem aí depois do Neza, cara. Os pais dele são bons, assim, funciona pra trama, né? O Albing, eu acho que vira ali um bom complemento. O Gombau lá, que era o outro companheiro do Zeren, acho que funciona também como contraponto aí, como meio que um vilão e tal. Acho que
irmão,
os personagens, assim, funcionam até...
Hã? É o Shen Gombau?
Oi?
É o Shen Gombau, que é o antagonista? Se eu não estiver enganada, ele é irmão dele, não?
Eu acho que eles são irmãos, porque eles muitas vezes se chamam assim.
É. Ou eles são do mesmo... Eles são discípulos do mesmo mestre. Ah, ou é irmão, ou eles são discípulos do mesmo mestre, um dos dois.
É, pode ser irmão de fraternidade, né? Não, não necessariamente parentesco.
Sim, eu entendi que eles se chamavam de irmão por terem sido treinados pelo mesmo mestre. Ah, tem outros dois personagens que eu acho legal, que são aquelas estátuas que parecem os Minions.
Os verdinhos?
Isso!
Meu Deus do céu. Eles são sensacionais.
Não, meu, eles são aquele tipo de personagem que é o dispositivo pra coisa começar a virar confusão, porque eles começam a brigar entre eles e o Neza sai de dentro do castelo.
E eles sempre caem, gente. Eles sempre caem. Impressionante. Dois pateta. Eles são muitos trapalhões, aqueles dois.
Ah, eles são porque, muito divertidos.
Quando eles estão lá, que eles levantam a barreira ali pra ele não sair, né? Aí chega no momento ali que ele quer fugir, ele joga uma pedra em um, aí fica jogando a pedra, o outro tá achando que ele tá jogando nele. Olha, ah, você tá olhando, tá, não sei o quê. Aí ele vai jogar uma pedra maior, aí eles começam a brigar, ele vai sair tranquilão pela porta da frente.
E é uma coisa, é um tipo de cena que parece que deixa claro pra gente que não é a primeira vez que aquilo acontece, né?
Não, não. Até depois mostra que ele vivia fugindo, tal, aprontando muitas confusões, aventuras, muitas confusões ali na vila. Então ele não é a primeira vez que ele foge, né? E aí a vila tem toda ali aquela coisa do ter medo dele, né? E ele só quer brincar, tal, ser aceito, tal, ali, né? Então, né, a galera fala, ah, fugiu, ele fugiu de novo, né? Então, aí tu vê que não é a primeira vez que faz isso. É. Aí ele, a galera se escondendo dentro do lago, ali do lago, derrubando da árvore.
A senhora que tá com... que eles estavam fazendo um funeral de alguém, ela joga o corpo fora e põe o negócio, finge que é o morto.
É, pega o talismã ali do morto ali e coloca nela.
Ai, é muito bom essa cena, né? E você vê que, assim, não dá pra dizer que ele fazia por maldade. Tipo, ele realmente nunca tem ninguém pra brincar com ele com a força que ele tem, né? Eu não sei qual é o jogo que ele joga com a mãe dele, porque eles fazem...
Sim, a mãe, coitada, sofrendo horrores, mas ali, né? Tomando as porradas, mas falando, não, meu filho precisa se divertir, vou brincar com ele. E coitada, toda vez que ela tomava uma bolada, eu ficava assim, meu Deus, é agora que ela morre.
Vai com Deus. Ele está brincando lá, aí ela, ah, senhora, você não quer colocar armadura aqui não? Ele, ah, tudo bem. Aí ela joga lá na parede, ah, eu acho melhor colocar armadura mesmo, né? Aí ele fala, muito bem, senhora, ah, vocês vão jogar comigo também, né? Aí os caras todo machucado já, coitado.
E eu não sei que esporte é aquele, né? Porque eu sei que é uma brincadeira, tipo, que nem embaixadinha, só que é com uma peteca, né?
Peteca,
um negocinho de peteca. Eu não sei como é que chama essa brincadeira, mas achei tão divertido.
E aí, o enredo vai caminhando, né? A gente tá ali muito bem, todo mundo alegre, todo mundo feliz, é tudo divertido, e do nada as coisas começam a ficar sérias do nada.
isso, essa parte do roteiro me lembra muito quando a gente tá nos filmes da Pixar, que tá tudo muito fofo, te deixa super confortável no filme e daqui a pouco vem uma parte super séria.
Não, pô, quando, só antes de avançar, quando ele leva ele pro mundo lá de Dura pra fazer o treinamento dele, cara, que lugar bonito, cara, que esculacho essa animação aí, cara. Essa parte daí, é um esculacho, cara.
Sabe o que é muito legal, assim, eu já tinha visto esse conceito em um drama, né, um drama chinês que eu tava assistindo, que o ser, ele tava preso numa pintura e basicamente o fato da pintura estar imóvel tava meio que enlouquecendo ele ali. E aí quando ele leva o Nedza pra dentro da pintura, pra ele poder fazer o treinamento dele, e o Nedza vai surtando, eu fico assim, gente, ok, o conceito parece massa, mas realmente, você ficar parado no negócio tático não deve ser tranquilo, não deve ser de boa. E eu nem sou assim, hiperativa, deve ser muito, vou mexer na sua... Lindo, mas achei meio doido só de pensar assim, e se eu ficasse presa numa pinta? Socorro, Deus.
Pô, eu lembrei disso também. Sabe o que me lembrou muito? A Bels falou do... Quando a Bels estava introduzindo aqui a sinopse do Nezha, eu comecei a me dar conta que tinha alguma coisa parecida com Dragon Ball, justamente por causa do lance da pintura. Eu falei, nossa, já vi isso aqui em algum lugar. Aí foi passando a cena, foi rolando o treinamento, ele aprendendo as coisas. Eu falei, poxa, aprendi, eu acho que eu já vi isso em algum lugar.
É engraçado aí, que quando a gente consome certas coisas chinesas, a gente olha assim pra Dragon Ball e fala, Kira Toriyama, essa foi sua maior vigarice.
Exato. Só faltou... Na verdade, é a mesma coisa, porque esse é o nome dele, Tianjin, eu não sei pronunciar. Ele é como se fosse um Senhor Kaio, né? Porque ele tem um mundo dele próprio pra treinar com sua própria gravidade, suas próprias regras. E o porco é que nem o macaco que o Senhor Kaio tinha do lado dele. Eu fiquei assim, meu Deus, é daqui que vem as ideias de Dragon Ball então, né? Mas achei tão legal, achei tão divertido, porque, tipo, traz muito... Não, eu só queria complementar que traz um... Não é que assim, um olhar super crítico, pô, tudo se inspira em alguma coisa, né? Nada só surge do vácuo, né? Então, eu acho muito legal quando isso aparece.
E pra galera que... Videogame aí, talvez também... Aí não é chinês, óbvio, mas tem o Okami, né? Não sei se o Vic conhece.
Uhum, conheço o Okami.
Também tem lance da pintura e tal. Assim, tem os conceitos mais ou menos semelhantes, se eu tô enganado também. Né? Mas aí usa a mitologia japonesa, que o Amaterasu e tal. E eu tava vendo aqui, ó, o nome do esporte é Jansi, né? Que os jogadores usam os pés, joelhos, pernas ou cabeça para manter uma peteca pesada no ar, sendo proibido o uso das mãos.
Agora imagina aquele menino chutando aquela peteca pesada em você.
Coitado da mãe.
Coitado. Uma guerreira, viu? Que olha, e ele não jogou com ele um tempão.
E essa cena toda no mundo ali, nesse mundo aí, cara, pra mim é um vislumbre bonito, cara. Muito bonito.
Eu acho que era essa a intenção da Isabel do passado, ver vocês assistirem o filme e ficarem, ai, gente, babei, quero consumir mais coisa chinesa.
Muito, muito bonito.
Não que eu não esteja consumindo, né? Mas
já arrastei, né?
Já. Mas é muito bom, assim. E pra quem tem algum preconceito ou alguma relutância com obras asiáticas, nossa, a Nezha é absurdamente perfeito em questão técnica. É, várias coisas ali que chamam muita atenção. Ah, o roteiro é bem escritinho. E olha que a gente tá falando de um desenho que é family friendly pro público infantil, mas tem muita coisa legal ali.
É, eu tinha feito a pergunta sobre os personagens que vocês gostaram, e aí eu ia reclamar que ninguém falou que gostou muito do Obing. Já deixa aí a minha reclamação, que vocês não gostaram do meu filho de cabelo azul, entendeu? Só porque ele é fechadinho, sério? Tô de olho em vocês.
Ah, ele é que nem um Sasuke, sei lá.
Vocês estão todos errados.
Coitado.
Coitado do menino ser comparado com o Sasuke. Achei.
Ah, tá, vamos.
Uma ofensa séria.
Tá, vamos fazer uma parada mais... Vamos fazer uma coisa, já que a gente tá no tema de Dragon Ball, vai. Ele é tipo um Vegeta, mas fechadão, não, sério.
Não. Ah, recomendo o segundo filme aí pra você entender que não. Ele não é o olhar pras pessoas chamar de inseto.
Não, não tô falando nisso. Tô falando tipo...
Não, ok. Porque veja, a ideia em síntese, o Vegeta como exemplo, pra mim não funciona especificamente. Se eu tivesse usado o Trunks, eu teria aceitado. Mas o Vegeta especificamente não funciona porque ele leva muito dele dentro da manga, digamos assim. Ele não mostra quem ele é, né? E assim, quando o Vegeta aparece com a Bulma, por exemplo, é uma surpresa pra absolutamente todo mundo. O Obin, não. O Obin, ele te mostra exatamente quem ele é, mas é aos poucos. Porque demora um pouco pra ele se abrir. Porque tão criança quanto o Nezha é, o Obin também é. A diferença é que, como ele foi desde o começo concebido como algo puro, venerável, a esperança de um clã inteiro, né, que é um ponto que a gente não comentou, era pra mãe do Nezha ter sido fertilizada, vai ser a expressão que eu vou usar aqui, com a pílula espiritual do Obin. Ok? Ok. Acaba havendo a troca e o Obin acaba nascendo do ovo do clã dos dragões. Dragões esses que estão presos, né, ali no subterrâneo, abaixo do mar, tá? Existe toda uma cidade extremamente bem construída, que aí vocês vão ver muito mais dela no segundo filme. Mas eles estão presos e eles, como um clã que cometeu erros no passado, foram sentenciados, né, a cumprir uma pena específica. Então eles estão, digamos assim, pensem comigo na ideia de que existe uma camada de maldade e eles estão separando o mundo natural, o mundo das pessoas normais, desta camada de maldade. E alguns deles estão cumprindo uma pena no nível do estão literalmente amarrados aos pregos, digamos assim, que tampam e fincam esses outros seres. É como se as coisas que estão abaixo deles subissem e fossem derramadas, digamos assim, no nosso mundo natural, desgraça iria acontecer. Todavia, porque eles são um clã muito forte, porque eles são seres que estão, de novo, aprisionados, o que eles querem é se libertar. E aí a gente tem o antagonista do filme, né, que é o Shangong Bao, que basicamente tá tentando arquitetar a liberação desse clã. O ponto que define, digamos assim, o Yi Yang de Nezha e Aobin pra mim, é o fato de, enquanto Nezha, apesar de ser uma criança, visualmente, inclusive, mais criança que o Obin, né? Que o Obin tem ali um portezinho, mas eu sou um adolescentezinho de 14, 15 anos. O Nezha não, ele tem cara de eu sou um molequinho ranhento de 7 anos, eu quero jogar bola. O Obin, ele foi criado com todo amor e carinho, porque além de ter um pai que o ama muito, ele também carrega em si a esperança de seu povo. Ele é mais sério que ele tem um destino a cumprir. Já o Nezha, ele é visto como alguém que não só não tem um destino a ser cumprido, como a profecia que envolve o destino dele é maligna. Ele é um prenúncio de destruição, entende? Então, quando você olha pro Obin e fala assim, ah, não, ele é o Vegeta, não dá pra ser. Porque ele é muito bonzinho, não no sentido do, ah, o Vegeta é negativo, mas o senso de dever do Obin guia muito ele no começo. Até para além do, sou uma criança, quero me divertir, que ele quer. Tanto é que o primeiro encontro dele, os primeiros encontros dele com o Nezha, quando eles começam a interagir e eles começam a fazer uma amizade, né? É justamente porque eles começam a brincar junto, gente. Como duas crianças que acabaram de se conhecer e só querem se distrair, se divertir.
É outra coisa. Eles estão mais pra Goten e o Trunks, né?
Aí sim, eu aceito. Sem dúvida.
São bem... Porque eles, só inclusive, que... é por causa até da semelhança, né? O Goten é a cara do Goku pequenininho, o Trunks é a cara da Bulma, né? Que é o cabelinho roxo e tal. E eles têm muito isso, tipo, eles querem... Eles têm essa coisa de ter poder, terem... Né? Terem essa coisa de seguir, né? O caminho dos pais, mas eles só querem brincar, eles, tudo deles envolve brincar, né?
E se você pensar um pouquinho, Gotenks, né, é basicamente a fusão do Yang, gente. Porque o Trunks, ele é realmente mais calmo, ele é energia mais tranquila. Inclusive, quando a gente conhece ele primeiro, ele vem do futuro pra salvar a vida do Goku. Então é uma responsabilidade, um senso de dever, uma outra coisa. E o Goten, não. É, meu pai é o Goku, deixa eu perturbar o juiz de todo mundo.
Só que o Nezha é um pouco mais caótico, né? Porque ele é...
Ah, sem dúvida.
Ele é bem mais caótico.
Ah, sim, sim.
Até isso mostra, por exemplo, no treinamento que ele tá tendo, né? Que ele tá lá lutando, fazendo umas simulações lá, lutando lá. Ele não se preocupa em salvar ninguém, cara. Ele tá destruindo todo mundo. E as pessoas também, né? E mostra isso pra ele e ele ignora. Fala, ah, cara, não adianta você não se preocupar com as pessoas ao seu redor. Ele fala, ah, eu não me importo com isso. Cara, o que importa? Se isso aqui é uma simulação, o importante é eu destruir os demônios. Eu destruir, não importa, né? E ele faz isso. Tanto que ele não entende que ele também é mal visto também por causa disso, assim. Ele tem consequência dele também.
Sim.
Né? Porque quando ele vai caçar lá o Yaksha lá...
Ele sai derrubando tudo.
Ele destrói toda a vila. Ele causou muito
tudo
mais.
No caminho, sim.
Não que o Yaksha ia causar dano, porque ele ia comer um cachorro. Talvez ele fosse embora. Mas ele... Aí ele só... Tendo que eu vou falar aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Deus, ele só ia comer um cachorro, tá? Talvez ele não causasse toda a destruição que o Neza causou.
Assim. O que o Diego quis dizer é dos males o menor.
Dos males o menor, né? Pelo amor de Deus.
Ainda seria ruim, tá, gente? Seria comer o cachorro de novo. O Diego não falou que comer o cachorro é bom, tá, gente? De novo.
Foi pelo amor de Deus. Não.
A gente tá na internet de, meu Deus, a gente precisa fazer disclaimer.
Exato. E aí o Neza causa toda a destruição ali, cara. Ele causou muito mais destruição do que o próprio Yaksha ia causar, cara.
Tem uma cena que é bem característica nisso, quando ele entra nos jarros de água, né? Que é tipo a água que a vila tá juntando, parece que é um tempão, ele sai quebrando todos os jarros, assim.
Porque ele quer mostrar que ele tá caçando ali um demônio, só que aí ele, né? No...
E o demônio é muito do malandro.
Se disfarçou, né? Porque ele vira água ali, né? Também, maleiríssimo também, né? Passa ali tranquilo. E aí sequestra a menina, né? E o menino vê, ele acha que ele que sequestrou a criança.
Sim, o fato do bicho mudar de forma é difícil.
E aí depois, quando aparece o Albin pela primeira vez aí, ele fala, cara, eu congelei o mar de um quilômetro e meio. Você não vai fugir. Caraca, velho. Imagina você tá lá pescando, o mar congela do nada.
Pesadíssimo. Acho que no segundo tem um outro momento que é exatamente assim, tá? Congelamento gigantesco. E você fica, caralho, tanto peixe aí agora, porra. E as pessoas que tá no mar, velho, e agora?
Pior. Imagina se você tá no alto de uma colina e ia mergulhar.
Morreu.
Ai, tipo, imagina você tá de boa nadando, né? Aquela coisa assim, só água pela cintura, sabe? Daqui a pouco só as pernas congelando.
Nossa, se você tiver nadando, menos mal. Mas se você tiver só com água na cintura e metade do corpo tá pra fora do mar, caralho, fudeu.
Exato.
Você mergulhou ali por qualquer motivo ali, já era. Tu vê que o Neza não se preocupa com nada, que ele foi pique Capitão América, meu irmão. Foi destruindo tudo, destruindo as casas todas, cara.
Olha, ele pior que aquela cena, essa cena parece mesmo, esse filme do Capitão América. Tem sempre uma cena, né, no filme do Capitão América, você sai quebrando parede, né?
É, de novo, o enigma do se os seres fossem realmente superpoderosos, eles iam cuidar das pessoas ou eles iam causar destruição?
É um tipo de diálogo que é legal, desse que tem na inglesa muito bom. Né?
É o que o Superman faz, né? Que ele o mundo pra ele é como se fosse feito de papelão, né? Ele tá se controlando todo momento, né? E o Neza não tem esse controle, né?
O bichinho vai aprender, deixa aí.
Tá aprendendo, né? Pô, ele só tem 3 anos, né?
Exatamente, ele só tem 3 anos. Ele é literalmente o meme, eu só tenho 6 anos, como eu vim parar aqui.
Ai, é muito louco que essa história passa literalmente só num espaço de 3 anos, né? Que é o tempo que ele nasce e acontece todos os eventos do primeiro filme, né?
Agora, eu achei vacilo, por que que o Neza ficou baixinho e o Albin ficou gigante? Se eles têm a mesma idade.
Ah, porque ele tinha que ser essa coisa fofa, feiosa que a gente gosta.
Na verdade, tem explicação.
Ai, deixa eu ficar com essa coisa dele ser fofo e feio. Cheio com aqueles fonfonzinhos na cabeça dele.
Então, você pode levar essa pro seu coração, não tem problema. Mas ele tem uma outra forma, gente.
Sim, ele tem. Ele tem uma outra forma. Uma outra dele forma. Tem...
E qual é a outra forma dele? Alto e bonito.
Alto e bonito.
Sim.
A outra forma dele é quando acontece o quê?
Quando ele tira o anel, né?
A liberação dos poderes, exatamente. O negócio do pescoço. Quando tem a liberação dos poderes dele, ele toma a forma verdadeira dele. Só que assim, é um verdadeiro as aspas, tá? Que a forma do Neza realmente é aquela forma feia, cocôzinho, que o Rick gostou tanto. Isso aqui, assim, é como se estivesse expressando pra você a dualidade do quando o momento é sério, sério mesmo, que precisa que ele saia da concha, que ele se torne esse ser que vai ali dominar todos os seus poderes e utilizar eles pro bem, etc, etc. Lutar, levar a sério, aquela outra forma. No dia a dia, o menino mais feio que você já viu. Amo, sou apaixonada. Horroroso. Que criança feia, meu Deus.
Feia. É a menina do meu malvado favorito.
Ela é mais bonita, eu acho que é Astrid o nome dela. Ela é mais bonita que ele.
porque ela não, a Astrid não usa lápis de olho, né? Porque ele nasceu com lápis, ele é gótico suave, né? O nosso querido Leandro.
Uma criança dos anos 90. Uma criança que viu Nirvana nos anos 90.
Não, é Astrid, não. É eu tirei Astrid de qualquer lugar, tá, gente? É outro nome com A. É Agnes o nome dela. É que é Margot, Edith e Agnes. A Agnes é a mais nova.
A cena da luta também, a coreografia ali da luta é muito boa. Eu gosto ali no final que ele usa o Albin como porrete.
Nossa, aquela luta é maravilhosa.
E o coitado ali só virando o olho ali, caralho, o que tá fazendo?
Será a última vez.
Aquela cena de luta do final, aquela sequência. Na verdade, todo finalzinho ali, que são as lutas que acontecem, na verdade, pra mim é tudo maravilhoso. Que eles entram na pintura, que. Pô, a cena que eles começam. Que o Neza começa a passar pelo. Ele fala um nome engraçado quando ele fala o nome do antagonista. É Bombom. Ele fala alguma. Ele não chama Shengombao, ele chama ele de um nome que o Shengombao fica putaço da vida. Que ele fica fazendo...
É porque o Jingle Ball, ele tem... Ele não é, é gago, gente? Não. Oi? A língua dele é presa? É um dos dois. Ou ele é gago ou a língua dele é presa. Não sei se vocês perceberam.
Sim.
E aí, quando ele fala, ele obviamente tem esse problema na fala. E a zoação vem daí. Aí a criança perturbada faz o quê? Olha pro problema dos outros, fala, bullying, vou fazer. E é exatamente o que ele faz.
E eu fiquei um pouco chocado na cena ali, quando ele resgata a criança, vê os populares ali em cima dele. Aí a mãe da criança vai lá dar uma remada na cabeça dele. Ele vai dar um socão na mãe, velho. A mulher voa longe, vai pra dentro d'água, meu irmão.
Não, filho, quem tem limite é território. Quem tem limite é cartão de crédito. Querido, não. Ele falou, vai me bater? Vou te bater de volta, sua criança ou caceta?
Bater, não queria saber.
Não, eu acho que a parte que eu achei mais engraçada é quando ele pega o porrete, né? Porque enquanto alguém bate nele, acho que é com um remo, alguma coisa assim.
É, exatamente o remo.
Ele faz do remo um porrete, ele... Nossa, mas ele merenda todo mundo na porrada. E eu tentando não rir, mano, mas não dá.
Aquele negócio, eu vou fazer distinção de cor, credo, idade. Tem pra todo mundo e todo mundo vai tomar.
Não, nossa, todo mundo ali tomou uma surra igualmente, e ele saiu batendo em geral. E até os meninos que brigam com ele no começo, eles entram no meio, todo mundo entra na... Ele merenda todo mundo assim, e eu não conseguia parar de rir vendo aquilo, que eu falei, meu, ele vai parar que hora? E todo mundo tentando bater nele. Eu achei
quando ele
muito
tiver de barriga cheia.
Mas olha, aquele momento é maravilhoso. É muito engraçado. É muito engraçado. É,
aí depois vai ter a festa de aniversário dele, né? Eles vão fazer... Vão obrigar todo mundo aí na festa, né? Que ele vai cobrar os favores lá, o pai dele, né? Aí todo mundo... É tipo você ir, sei lá, na festa de... Sei lá, festa da firma. Pique festa da firma, você não quer ir, você tem que...
Mas, ó, nessa parte eu achei uma coisa legal. Geralmente nessas animações aparece, assim, tem sempre essa figura paterna mais rígida e tal, né? Que quando acontece esse tipo de cena, fica em dúvida se ele fez o certo ou não. Geralmente o pai fica desconfiado e tal. Mas o pai dele confiou nele, eu achei isso tão legal. Que ele falou, não, a primeira coisa que ele vê quando amarram ele, ele olha a mão dele, ele vê que tem a meleca do monstro. Ele falou, não, ele tava fazendo certo, ele não tava aprontando, não. Eu achei isso tão legal da parte dele.
É, os pais dele são grande parte da razão do porquê o Nedza quebra a profecia. É, mesmo que eles não consigam em sua totalidade fazer aquilo que eles desejam, porque a criança realmente é extremamente muito forte, a criança acaba causando danos físicos, né, monetários e saúde para algumas outras pessoas no lugar onde eles moram, eles ainda assim tentam dar a melhor educação e o melhor suporte possível para uma criança na situação do Nedza, né? Então, ele recebe muito amor de ambos pais, sabe? Tanto do pai quanto da mãe. Ele tem o sentimento, assim, de as pessoas não gostam de mim, que, obviamente, é justificado porque as pessoas têm medo dele e é muito, assim, triste, mas real, sabe? Aquelas pessoas, elas têm medo do desconhecido, muito mais do que necessariamente medo do Nedza. Eles têm preconceito por causa da profecia. E aí, porque a criança realmente tinha muita força desde o começo, e ele realmente não é a criança mais bonita do mundo, esse medo foi exacerbado e eles passaram a tratar o Nedza de um jeito bem ruim. Então, uma parte do porquê que ele não se importa de causar dano, porquê que ele não se importa de salvar pessoas, advém daí do eu vou fazer o bem pra quem não se importa comigo, eu vou fazer o bem pra as pessoas que me tratam mal, por que eu tenho que salvar ela? E aí esses questionamentos, eles vão sendo respondidos por essa família amorosa ao longo do tempo, fala pra ele, olha só, essas pessoas são a nossa carne. Nós temos força, temos a obrigação de protegê-las. É muito com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Sim, meu caro ouvinte, é. Mas é de um jeito o não faça isso pra receber uma resposta positiva delas. Faça isso porque é importante pra você. E se não for importante pra você, faça isso porque é importante pra mim, né? Muito o pai e a mãe ali no nós precisamos cuidar dessas pessoas, nós somos os líderes desse lugar, nós somos os líderes no nível do eu vou colocar minha vida em linha, né? Porque são dois guerreiros. É um ponto muito importante. Tanto a mãe quanto o pai do Nedza, eles são generais. Ambos...
Sempre... Pode falar. Não, eles estão sempre lá nas fronteiras, lá, enfrentando demônios, coisas todas.
Defendendo o povo deles, a cidade deles, o país deles. Eles estão sempre guerreando pra proteger no nível de... Existe a possibilidade de um dia um deles não voltar pra casa. E como é que essa criança vai? No momento que essa criança acreditar que os pais dele não respiram o mesmo ar que ele, acabou, queridos. Acabou. Então é isso, sabe? Tipo, é doido você pensar e muito de preconceito que as pessoas discurso, hein, para com os outros, influenciem muito em como essas pessoas vão se portar no dia a dia. E quando a gente tá falando de criança, né, que é um ser completamente influenciável, é literalmente aquela massinha de modelar que a gente vai moldando pra crescer. Isso é o tipo de lição muito, Tânia.
Eu concordo. E se pensar que a gente tá falando de uma animação que é pra um público infantil, isso tem um impacto, sabe? Pra quem tá consumindo, né? No caso, as crianças vendo esse tipo de história. Eu acho isso legal, sabe?
E aquilo, o teu nascimento também não te define, né? Então...
Sem dúvida nenhuma.
É, isso é uma das principais mensagens do filme pra mim. E uma coisa que eu achei vacilo foi quando ele ganha lá lá no aniversário dele e tal, tem a cerimônia toda. Ah, cara, o porco virar uma rodinha, virar aquela a papete do Seninha, eu não gostei, não.
Porque você gostou demais do porco, só por isso?
Podia ter virado outra coisa. Não, eu gostei muito do porco, mas podia ter virado, sei lá, uma parada, sei lá, um bicho mais radical e tal. Virou a papete do Seninha, eu não gostei, não. Aquela, sei lá, pode ter algum, não sei se tem alguma coisa ali da mitologia do personagem e tal, né, que ela pode ter algum significado e tal, ou só eles acharam, isso aí é mais legal e tal, mas eu não gostei, não, daquelas rodinhas ali embaixo, não. Parece aquele tênis que tem rodinha, né, tá ligado?
Ai, desculpa, não aguentei, velho. O papete do Seninha
também, eu também achei uma referência absolutamente maravilhosa.
A gente não falou, né, cara, a seda do Caos lá, que é total o tapete da Aladdin, né?
Sim, é verdade, né?
Pô, eu sempre, eu assim, sei. Gente, lembra de Dragon Ball com a nuvem voadora?
Sim.
É, a nuvem voadora.
O bastão lá, que eu esqueci o nome do bastão.
Exatamente.
Mágico,
né? E vocês viram que ele também tem um bastão, né?
Sim. Dragon Ball é muita coisa de mitologia chinesa.
Sim. Só que assim, vamos lá. No caso de Goku especificamente, a gente tá muito mais falando do Wukong. O Wukong também tem sua nuvem voadora, tá? Vamos lá. Ele tem a nuvem voadora dele. E ele também tem um bastão. É só que o Nedza também tem um bastão. Só que ele não tem só o bastão. Ele tem o bastão, ele tem aqueles chinelinhos dele, as papetes dele de Zeninha. Ele tem a fita, né? Que eu não sei se você se lembra, aquela fita vermelha.
Isso.
Então, assim, ele tem algumas coisas, algumas armas. E ele consegue remodelar as armas dele.
Pelo que eu li, dei uma lida na Wikipédia falando da mitologia do Nedza, ele também tem uns contatos com o Kongo também.
É, olha aí, eles dois. Tal, eu acabei de mandar, inclusive, a foto.
Então isso tudo converge entre si também.
É porque, assim, é muito engraçado. O Kong, tecnicamente, é um dos seres mais fortes da mitologia dele. E o Nedza sola o Kong. E é só isso que você precisa saber. Eles não são o mesmo ser, tá? Eles são seres diferentes. E ele, inclusive, se eu não estiver enganada, pelo que eu me recorde da mitologia, ele é um dos que derrota, um dos poucos que conseguem derrotar o Wukong, tá?
Também tem um pouco, não sei se o Nedza, tipo, na mitologia mesmo, ele tem essa coisa do humor, né? Porque ele também é debochadinho, né?
Ele é, literalmente, pensa no Nedza, assim, pra ter uma referência mais ocidental, aspas aí, pensar no Loki, o deus da trapaça, mas não no sentido da trapaça maligna, sabe? O deus da piadinha, da safadeza, sabe? Do você tá passando e aí ele puxa a cadeira pra você cair no chão e cair de bunda. É isso.
Pensa no Saci, gente.
É, eu consigo imaginar nesse sentido, sabe? Porque o Wukong fala muito também que ele era travesso, né? Que ele fazia...
Traquinagem. Mas no caso do Wukong, assim, vamos lá. Por mitologia, especificamente, quando a gente pensa no Wukong, a gente pensa em um ser que ganha sapiência por estar num local, tem um grande nível de cultivação por bastante tempo. E que, porque vê que o seu povo, naquele lugar que ele tá, naquela ilha que ele tá passando por problemas, ele acaba se destacando pra liderar e se rebelar. E aí ele, né, pra se libertar o povo dele. E aí o que acontece é que o Kong, ele desafia os seres. E ele consegue um nível de ir até o Imperador de Jade pra poder bater de frente. Então ele vai nível a nível subindo. Muito a progressão de Dragon Ball, sabe? Eu cheguei no nível, agora eu preciso ser mais forte que essa outra pessoa. Eu preciso ser mais forte que essa outra pessoa. E aí um dia, quando ele vai se rebelar, um dos seres que consegue parar ele é o Nedza, só que eles acabam ficando amigos depois, tá? O que se conta na mitologia é que o Nedza consegue, sim, de o Kong de fazer o que ele vai fazer quando ele tá se rebelando pro Imperador de Jade. Mas porque justamente ambos são ali muito mais da traquinagem, digamos assim, eles acabam criando esse relacionamento e essa amizade. Mas, diferente do Wukong, o Nezha, ele não vem nessa do vou me rebelar com meu povo, vou, tipo, livrar meu povo. Não, não, sacou? É muito mais do... Ah, eu tenho essa estigma pesada em mim. Todavia, eu ainda sou bem, sabe? Ainda sou uma pessoa boa. Eu fui reconhecido... Inclusive, ele é reconhecido pelo Imperador de Jade, pelas divindades imortais, muito antes do Kong. Dentre as coisas que eles pensam assim, ah, não, esse aqui não devia ter poder, o, digamos que o Kong tá, tipo, no último nível do não poderia, não poderia, e o Nezha tá, sei lá, uns dois degraus acima, basicamente.
Agora entendi. Agora eu quero ver uma animação com os dois. Quero nem saber.
Capaz dele aparecer no terceiro filme, se tiver um terceiro filme.
É isso que eu tô querendo saber agora, se vai ter Nezha 3.
Ah, cara, depois do sucesso que foi o 2, comercial.
Tem que ter, né?
Segundo informações aqui, está em produção.
Só, assim, essa parte final ali da luta é legal, tal, né? Eu acho bacana. Eu achei só um pouquinho longa demais. Porque ela pega ali acho que é a última meia hora de filme, praticamente, né?
Uhum.
Eu achei um pouquinho longa demais. Mas é muito boa. Pô.
É, não levem a mal o que eu vou dizer, mas eu achei maravilhoso que eles ficaram lutando meia hora.
Eu também não achei ruim, não. Não vou mentir, não achei longo, não achei nada, não. Eu tava bem... Cai porque... na porrada mesmo, vai aí.
Porque porradaria é
Dragon Ball. Ah, eu sou muito a favor de uma porradaria.
É. E assim, não é que eles só lutaram naquele cenário, eles vão pra outro. Aí acontece coisa engraçada, né?
Sim.
O Nezha, quando o Nezha foi aparecendo o Gumball. Ai.
Até o vilão.
É, o Xingambal. Quando ele começa a aparecer no Xingambal. E ele mete o louco. Ele fala pro menino: vamos lá, e o tio me ajude a vencer ele. Ele acredita. E eles dois batem no cara.
É bom demais.
Aí depois ele volta, tipo... E ele faz uma das coisas que eu acho muito coisa de... Coisa assim... Sei lá, coisa de traquinagem que a gente imagina que seria numa história mitológica. Ele troca as armas.
Eu acho muito divertido isso.
É. Ele olha assim, ele troca as armas quando ele chega. O menino chega, ele olha. E ele se faz de besta. Eu falei, mano, ele é muito... Eu me diverti demais com essa meia hora de luta deles. E também, tipo... A gente não costuma ter muitas animações... filmes, assim, que falam assim, não, vamos deixar só ele se lutando ali e deixar a luta contar a história. Eu acho muito legal isso.
É basicamente isso mesmo. A ação ali tá contando a história final, praticamente. Não, eu gostei ali de todo mundo congelado ali na bola de gelo ali e o Rien dando um peidinho pra movimentar ali pra ele pegar o pincel pra sair. Aí me tirou uma risadinha.
Não, aquilo me tirou a risadinha, não, me tirou lágrimas.
Porque ele, eu posso fazer esse jogo também, né? Aí ele dá uma soprada assim, expira o cheiro do peido e desmaia.
É muito bom. É muito bom que ele fala, eu tenho um arsenal ilimitado e expira. Eu achei isso muito... E é muito maneiro essa cena deles na... Eles vão, tipo... A briga é toda pelo pincel, mas... Quando eles começam a ficar... Quando eles ficam todos congelados, a briga em torno do pincel vira uma coisa assim. Então, no mínimo os detalhes, eu achei tão legal. E eu ri demais com esse momento. Porque sempre a gente também, tipo... Numa luta, eles conseguem colocar humor, né? Tipo, você dá risada com alguma cena que acontece. Geralmente é uma coisa mais séria. Tipo, batalha final e tal. Vamos fechar o filme desse jeito, né? E tem muito balanço. Continua tornando sendo uma coisa divertida, sabe?
É, isso me lembrou um pouco os filmes mais antigos de Jackie Chan, sabe?
Sim.
Ter humor nas cenas de luta e tal.
Ah. Em só os antigos, vai. Aquele que a gente assistiu e gravou.
Sim.
O do Assassin's Creed também.
Shadow's Edge.
É recente e ainda tem essa pegada. Eu acho que ele continua produzindo mesmo.
Ali depois eles virando pinball ali também, achei bom, cara.
E o mais legal de tudo isso é que, assim, a vila inteira pegou o pergaminho e ficou assistindo a luta.
Nezha, você realmente sabe desenhar? Pô, tu quer tentar desenhar com o pé pra ver como é que é, pô?
Ai, gente. Ele não leva desaforo pra casa. Ele simplesmente não leva desaforo pra casa.
É, sempre tem a resposta espirituosa pra tudo.
Sim.
E ele devolve o constrangimento demais, assim. Eu acho maravilhoso. É muito a liberdade e jovialidade do que é ser criança, né?
E a total falta de filtro, né?
Só de vocês falando isso, eu sempre lembro das coisas que ele fala.
Nem 50 centavos.
Não tem filtro nenhum. E ele fala ainda fala com uma propriedade, tipo, com razão, assim, ele... É muito divertido ele. Por isso que eu adorei esse personagem, né? Da animação, no caso. A animação ficou maravilhosa por causa que ele não é só aquele bicho, aquela criança feia, fofíssima, mas também, tipo, ele é tão carismático.
Sabe uma coisa que a gente não comentou, que eu acabei de ver uma imagem dele e me lembrei? Por que diabos ele não tem bolso na calça e precisa enfiar os braços dele dentro da calça pra guardar as mãozinhas, hein? Toda vez que eu vi ele enfiar as mãos dentro da calça, eu ficava, querido, vamos usar uma calça com bolso, vamos?
Não existia bolso nessa época.
Todas as outras roupas, as coisas enfiadas na manga. Aí ele, na manga, eu uso um colete, então eu vou enfiar minhas mãos dentro da calça.
É, igual o Zeira lá guardando as coisas, jogando lá. Então vou embora aqui. Ele vai, pega lá a lança, o cachecol, coloca dentro da calça do cara. Tem bolso, não existe bolso. Bolso ainda não tinha sido inventado.
É verdade, ele pode criar tanta coisa e não criou uma calça com bolsos, né?
Eu queria dizer que o Diego não confessou que ele achava que o Neides era uma menina.
Não, eu realmente achava que ele era uma menina. Quando eu vi a foto assim, eu falei, ah, é uma menina. Até porque eu lembrei a referência, eu lembrei a menina lá do meu mamado favorito. E o nome Neza, pra mim, me parecia um nome feminino. E até eu tô vendo umas referências aqui da mitologia, ela é feminina. Tem umas imagens dela aqui, uma estátua dela é feminina. Parece uma figura feminina.
Então, não.
Não, essa estátua aqui não é figura feminina, não? Que tá na...
Não.
Aqui eu mandei aqui no grupo, olha aqui no grupo.
Se for do grupo, não é feminina, não, pô.
Ah, não é não? Ah, então tá bom. Aí eu pensei,
gender confusion.
Não, porque aí eu vi o visual dela, dele, e achei realmente que era. Mas aí no filme mostra ele fazendo xixi em pé, tá? Ele falando que é um menino, tá? Eu falei, ah, então não. Aí eu segui minha vida.
Aquele negócio, que menina feia também, coitada. Seria.
Que menina feia, coitada. Mas acho que também é os birotinhos na cabeça que faz a pessoa imaginar desse jeito. Porque, assim, ele não tem o rosto de tipo, menino, masculino, que a gente tá acostumado a ver em produções ocidentais, né?
Mas tá certo, gente.
Mas também não tem rosto feminino, não. Vamos lá.
Mas tá certo, gente.
Tem o rosto do cão mesmo.
É pai bonito, mãe bonita, criança feia, é isso.
Bem assim, de 3 anos de gravidez fez um número na criança.
Três anos de gravidez, eu queria o quê?
Eu tenho um pequeno spoiler pra dar pra vocês do segundo filme. Ele precisa ficar disfarçado por um tempo. E aí, o espírito do Robin tá dentro dele. E aí, é o mesmo Neza, só que a cara dele é, aspas, bonita. Eu vou mostrar pra vocês um spoiler, só pra vocês entenderem. Que é muito engraçado. Pra mim, continua feio, mas é um feio diferenciado.
É o bonito Lula Molusco, gente.
Não. Ali também não. Porque o bonito Lula Molusco não fica bonito hora nenhuma. Ele fica, tipo, melhor um pouco.
Perdeu as olheiras.
O olho fica esticado.
Lavou o rosto. Aí,
sabe aquele filme Origens dos Guardiões? Aquela animação? Ele tá parecendo o Jack Frost.
Mas aí você tem que falar que o Albin parece o Jack Frost, vai.
Não,
porque
no caso
ele tem o cabelo preto,
tá
o Jack Frost tem o cabelo claro.
Sim, mas agora que eu vi assim, eu pensei, é o Jack Frost de birotinho.
De o quê?
É o Jack Frost com aqueles birotinhos, que ele tá com os birotinhos no cabelo.
Birotinho é ótimo!
É, que eu descobri, enquanto eu tava assistindo com a minha mãe, vários tipos de títulos. É Fonfon, é Birotinho, é... Ah, ela falou um outro que era engraçado. Não é com P, eu não me lembro, mas... Era assim, eu fui descobrindo várias coisas, Pompom, tem várias outras. Foi assim, 1h50 de várias descrições sobre o que é esse penteado que ele usa. Então, eu achei muito legal.
E a cena final ali, quando vem o Rai ali pra destruir o Neza ali, eles se unem ali. Aí, meu irmão, aí é Dragon Ball total, meu irmão.
Vou falar uma
coisa. Fusão chegou e não foi embora, né?
Fusão virou o Brincotar aí, e aí?
Olha, eu vou ser bem honesto, eu já tinha chorado na parte anterior, que ele vira e agradece pros pais dele.
Oh, meu Deus.
Eu falei, Não, eu chorei, não tem. Porque, assim, eu acho que é um dos diálogos, eu acho que ele tem muitos diálogos sérios, mas esse daí, que ele sabe, tipo, né, ele conta a história, né, ele descobre que o pai dele ia trocar de lugar com ele pra tomar o raio e tal, e ele vai, pica o amuleto, fala, não, né, ele agradece aos pais por toda a criação que ele teve. Eu falei, meu Deus.
Três anos, é pouco tempo e tal, mas foi bom quanto durou.
Nossa, eu tava chorando já. Eu falei, mas esse menino, eu não acredito que esse menino feio vai morrer agora. Daí o raio chegando, foi pronto. Esse menino, ele vai morrer. Aí, obviamente, que... Você vê, foi uma coisa que me envolveu tanto, que obviamente que ele não ia morrer, porque tem o Nezha 2. Eu sabia que tinha Nezha 2, mas mesmo assim...
Virou...
Tava chorando, feito uma vagabunda.
Virou uma coisa
exato,
de energia.
Exato. E eles dois, juntos, fazendo a fusão do dragão. Eles tinham que ter feito dancinha, vou ser bem sincero. Eu gosto quando eles fazem dancinha, não é do brinco. A do brinco potara, eu não acho legal. Eles fazem a dancinha e viram e põem os dedinhos, assim, um encostado no outro.
Agora aqui, entre nós. Esse é o ponto que eu fiquei guardando pra mim. Vocês shiparam eles dois?
Olha, se eles fossem adolescentes, talvez eu shiparia, mas eles são duas crianças, então não imaginei nada disso.
Cara, então, tecnicamente sim, tecnicamente não. Quando eu digo tecnicamente sim, tecnicamente não, é o quê? Tecnicamente, eles não têm idade.
Sim.
Eles não têm idade. A gente vê o Nezha naquele símbolo de Deus criança, blá blá blá. Mas quando a gente vê o Albin, que tem exatamente a mesma idade dele, o Albin tem quantos anos, visualmente falando?
É um adolescente.
O Nezha, na forma completa dele, tem quantos anos, visualmente?
É, os dois seriam adolescentes.
Eles são literalmente a descrição de Yin e Yang, correto?
Uhum.
Existe muito, muito subtexto colocado ali pra eles dois. No nível da galera que fez o filme, fez na intenção de deixar vocês pescarem. E aí é aquilo. Ah, mas e a censura na China? Então, né? A galera insere.
Parece que existe.
No segundo filme
existe
ainda
subtexto,
mais, tá?
Né? Parece que existe subtexto.
É. No segundo filme ainda mais, tá? É ainda bem, bem mais mesmo.
Ah, porque na verdade, se pensar que eles são do... Tipo, eles se completam, eles são almas gêmeas, né? São...
Exatamente. Eles são duas partes da mesma moeda.
As sim, metades da laranja.
Eu também pensei nessa música.
Eu não sei. Acho que é porque também depois que ele... Porque assim, eles dão
você assistiu
mãozinhas,
muito no Friend, Family Friend, né?
Sim. E eu já tinha chorado na hora que ele agradeceu.
Family Friend.
Né? Quando... E depois que ele agradeceu os pais, ele comecei a chorar e acabou, né? Aí já foi tudo. Aí já desceu, soltou o freio de mão e o carro desceu a rua. Então eu não pensei mais nada. Eu só tava achando tudo muito lindo. Então... Mas no começo do segundo filme, que eu vi 30 minutos do Nezha 2 enquanto tava esperando a gente conversar, já tem umas coisas assim que dá pra perceber quando a gente conversando aqui com vocês, né?
O final, então, do meio pro final, o negócio vai fazer assim, eita! Então, eu entendi o que vocês queriam dizer, tô entendendo.
E aí, depois da batalha ali, eles viram o Espírito da Força. Aí, o seu Jorge Lucas aí, de onde tirou, de suas referências. Né? E aí, tu vê finalmente ele conseguindo, o povo ali da cidade tendo respeito por ele, né? Admiração ali por ele. Né?
É bem bonitinho quando ele aceita, né?
Sim.
Ali, que era só que ele queria, né, ser aceito e tal. Ai. E aí o filme tem duas cenas pós-crédito. Eu gostei, nos créditos do filme, ele avisa, tem cena pós-crédito, fica aí.
Eu não vi a cena pós-crédito. Eu não vi a cena pós-crédito.
Aí depois, quando termina a cena pós-crédito, vai pra segunda, ele fala, continua aí que tem mais uma cena pós-crédito.
Ai, então, infelizmente...
O Rick que não ficou, perdi.
Não é que eu não fiquei, é que o arquivo acaba ali, então eu não vi onde eu tava assistindo.
A minha visão tava cortada.
Infelizmente a pessoa não sabia que ia ter sua cena pós-crédito e não deixou o arquivo até o final. Então eu não vi, tinha duas cenas. Eu falei, bom, agora me conta, o que que acontece nas cenas pós-crédito?
Vai, Diego.
Aparece lá o dragão lá, né? Os outros dragões lá falando que o cara falhou, né?
É isso.
Aí aparece a irmã dele lá, a dragoa lá. E é na segunda...
Aí, ó, tá vendo? Nossa sacanagem, ó. Porque é uma cena, quando você começa o segundo filme, tipo, já tá rolando o rolê. Você já perde...
Isso, é importante pro segundo filme.
Aí, ó.
Meio que já te deixa aí querendo. Mas como você tá vendo um dia depois do outro, né?
Aí aparece o Zia, né? Lá no... Ele falando com alguém lá, acho que uma deusa lá. Ele falou, você sabe do seu pecado. Aí acaba. Aí 2020, a guerra. Pra selar os deuses.
Aí, ó. Cena pós-crédito que faria muito sentido. Porque quando eu tô vendo o segundo filme, tipo, já tá rolando o negócio. E, tipo, eu já entendi. Falei, caraca, o que aconteceu, né? Que eles estão lá reconstruindo o corpo dele, né? Já um pouquinho de spoiler. Mas eu fiquei sem entender. Eu falei, caraca, faz a segundo filme começa tão assim, rápido, né? Agora faz sentido, tinha uma cena pós-crédito, tá? Tipo, a coisa tem um linkzinho, né?
Tem um ponto de partida.
Sim, é. Aí, depois agora eu vou ter que reassistir as cenas pós-crédito e depois vou começar a assistir de novo o segundo filme.
Bom, gente, pra finalizar aqui, né? Até te comentou, acho que a gente tava comentando em off, né? Tanto o primeiro como o segundo, provavelmente o segundo filme também vai acontecer. Ele foi completamente ignorado no Oscar e tal. Tava vendo aqui no 2020 aqui, quais foram os indicados de animação, né? Foi o Toy Story 4, né? Como Treinar Seu Dragão 3, Perdi Meu Corpo, que é uma animação excelente, não sei se vocês chegaram a assistir. O Klaus também é bom, e o Link Perdido, né? Esse eu não assisti. Assim, não ser indicado é uma sacanagem. Beleza, não ter citado no Oscar de uma animação é uma sacanagem.
A China,
não
digo nem ganhar, mas indicado... A China se submeteu? A China se submeteu nessa?
Acho que ambos os anos. Ah, porque pelo que eu vi, acho que ambos os anos. Eles meteram ambos os anos.
Ah, então. Porque se submeteu aí, eles estão de sacanagem, né? Não ter colocado nos indicados finais.
E ele é tranquilamente melhor que praticamente todos eles, todos os indicados aqui.
Não,
eu pelo menos acho. Assim, Toy Story 4, pra mim, Toy Story é uma franquia que já deu, mas que tá fazendo, continua
bastante
fazendo
sucesso, tempo, tá? Né?
Já, acho que o 3 tinha fechado perfeitinho, não precisava de um 4 e 5, mas tá aí, continua fazendo sucesso. A galera falou que o 5 é bom, mas eu vi o 40.
É assim,
eu não vou ver.
Bom. Então, o 4 é bom e tudo mais, só que assim, eu não falaria que eu vou colocar esse filme no Oscar, né? Eu colocaria o Neza no Oscar, porque realmente não é só animação, tipo, animação family friendly e tal, que a gente tá comentando aqui. É animação de premiação, pô. Você vê tecnicamente as coisas nessa Neza, no primeiro, né? Eu ainda não vi o segundo, mas já imagino que seja tão bom quanto. Pô, é coisa que você tem que pôr em premiação, cara. Não tá... Não pode deixar. E eu achei uma estatística interessante. Parece que tudo que o Neza foi indicado, venceu, né?
É.
Tipo...
Eu tenho pra mim que se Neza fosse de qualquer outra nacionalidade que não fosse chinesa, teria
sido... Sem dúvida nenhuma. Nem precisa terminar a frase. Sem dúvida nenhuma. Acabou aí.
Não, a gente sabe que porque não indicaram, porque era da China.
O Perdi Meu Corpo é muito bom, tá? Vale a pena assistir, tá? Não sei se vocês já assistiram, se vocês chegaram a ver. Eu acho que ainda tem na Netflix. Vale a pena ver. A animação bem legal. O Como Treinar Seu Dragão, eu particularmente não... É uma franquia que nunca me interessou. Eu nunca vi nenhum.
Primeiro filme é bom. Acabou.
O Klaus também é bem legal. Também vale a pena ver. E esse Link Perdido eu nunca assisti. Então não sei nem do que
você... Link Perdido eu assisti já. Link Perdido eu assisti. Não é filme ruim, mas também... Né?
Nossa. Acho que poderia ter entrado... O Neza poderia ter entrado aí. Esse negócio de quantidade, assim, acho que não devia ter... Eles não deviam limitar, não. Colocar... Se tiver coisa boa pra entrar, assim, tem que entrar.
Vamos ser sinceros. Se Neza entrasse, ganhava. E se não ganhasse, estando entre os indicados, ia ter uma briga. Porque todo mundo ia perceber que existia alguma coisa... Que existia uma baita marmelada.
A gente sabe que... Eu acho que não é muito parâmetro, né? A gente sabe que é basicamente pra homenagem, é pra afagar ego do próprio cinema americano, né? Mas enfim.
Não que as animações já falar, tipo, é tudo ruim e tal, mas a gente sabe que o foco deles é isso.
Como a gente sempre também fala também quando tinha os filmes também do Ghibli também, que por muitos anos também foram sempre ignorados.
Garfado mesmo.
Não tem isso também. Mas... Na moral, o estúdio Ghibli deveria ter... Se fosse indicado toda vez que fosse, ganhava, que é sacanagem, né?
Porém, não.
Assista o Neza, é um filme muito, muito bom. Eu gostei dos personagens, assim, eu só tenho um pouquinho, assim, uma parte final ali, eu achei um pouquinho longa, mas, assim, mas a cena toda, as cenas de ação, assim, são muito boas, a mensagem do filme é boa, os personagens são ótimos. Eu não sei se o primeiro tem dublado em português, tá? Eu sei que tem dublado em inglês, mas não sei se tu vai achar dublado em português, não. Se assistir legendado não foi impeditivo pra você ter...
Recomendo assistir no idioma original. Se a gente assiste coisa americana na língua deles, a nossa obrigação é assistir e estender a mesma cortesia a todos os outros países, todas as outras obras.
Se não tiver dublado, eu acho que não tem dublado em português, mas tiveram, mas eu se não tem, ah, não tem dublado em português. Eu gosto de, dependendo de algumas coisas, eu gosto de assistir dublado em português, mas se não tiver, eu vejo no original.
Com isso, gente, não tô querendo dizer que você que precisa de algum tipo de acessibilidade, tá errado, tá? Ou que você só quer a sua preferência de assistir no português, também tá errado. Todavia, portanto, contudo, entretanto, se você consegue assistir as coisas no idioma em inglês, não vejo por que não, tá?
Porque, assim, a galera, muito, tô falando também, uma boa parte da galera que assiste em inglês depende da legenda. Então, assim, se você depende da legenda de qualquer forma, então vejo pelo menos no idioma original do filme.
Entendeu?
Assim, eu entendo inglês, não preciso de legenda. Aí, beleza. Aí, pô.
É que nem eu falo, que muita gente também trata isso como a legenda, não só como recurso de acessibilidade, mas, tipo, a questão de ego, né? Tipo, eu vejo no legal porque eu quero ver a atuação como sua essência.
Então,
se você vê a atuação como essência em inglês, você tem que ver em chinês, em outros idiomas, então, assim...
Porque isso me incomoda um pouco, quando a galera fica falando, atuação. Gente, atuação não é só falar, não.
Exato.
É porque a galera pinta muito a atuação só na fala. Assim, A dublagem, independente de uma... A dublagem às vezes salva uma atuação.
Sem dúvida nenhuma.
Mas se você parar e prestar atenção, você percebe uma atuação ruim mesmo numa dublagem.
E os caras realmente são muito bons em dublagem na China, tá? Em geral.
Boa parte dos
dramas deles não são, tipo, a gente assiste e a gente não está ouvindo a voz dos atores originais, tá? Boa parte dos dramas chineses são dublados. Às vezes eles são dublados pelos próprios atores pra ter um som mais limpo do que a captura da gravação, mas muitas vezes a gente tem um grupo de atores atuando, e porque existem múltiplas línguas naquele país gigantesco, tem sempre dubladores pra ali fazerem o delivery da cena.
É, isso acontece também no cinema indiano.
Sim.
Como tem muitas línguas diferentes. A gente explicou isso no cast de RRR, que tem alguma. Eles são dublados assim em alguns idiomas lá dentro também. Então, os filmes são dublados, né? Pra dentro da própria Índia. Um exemplo que eu vou dar de dublagem, que você consegue perceber a atuação ruim, e até, o filme ainda é legal, vale a pena assistir, tanto se você pegar o filme dublado, se você parar e prestar atenção, você vai perceber a atuação ruim, é o primeiro Space Jam, do Michael Jordan. Você vê claramente que ele tá desconfortável, porque ele não é ator, né, gente? Então tem isso também, né? Mas você percebe, assim, a dublagem dá uma salvada, em português. Mas se você prestar atenção, tu vê que a atuação dele é horrível.
É um filme que eu nunca vi no original.
Então, a dublagem, ela pode até amenizar, mas nunca vai esconder uma atuação ruim. Isso é um fato.
É só você pegar os filmes antigos do Schwarzenegger e do Van Damme. em português e depois ver no original, cara. Assim, a dublagem dá a salvada, mas tem um limite.
Sim.
Não, tem coisa que você... Tem coisa que você olha na cara dele.
Dolph Lundgren também, tá, gente?
Todos esses caras da ação, ruim. Assim...
É, que é uma galera que é da luta e não da atuação, a gente percebe sim, hein?
Em questão de... O entendimento amplo da obra, se você depende da legenda, a legenda tu vai perder alguma coisa, porque tradução vai se perder, não tem o que fazer. Tradução sempre se perde alguma coisa. Se você quer ver no entendimento amplo, você tem que ver no idioma original. Se você precisa de legenda, com a legenda no idioma original. Ou se você quer prestar atenção assim, ou você tem que ver na atuação, assim, você tem que ver um filme sem legenda, porque se você depende da legenda, o teu foco vai, tu vai perder um pouco do foco. Então é a galera que fica falando, tentando pagar de moral de superioridade, porque ver filme legendado, se você depende da legenda, cara, você não é diferente da pessoa que vê filme dublado, tá?
Então, eu sempre pontuo isso. E eu já contei um pouquinho pra vocês antes, em off, como é meu passado de cinéfilo. Via coisa sem legenda de países que às vezes o pessoal nem ouviu falar, né? Então é uma parada assim, chata, mano. Mas tem que respeitar o gosto, tipo, de quem vai pela preferência do que quem vai pelo ego, né? Obviamente.
Mas aqui, no caso, eu não, provavelmente você só vai achar ou no original ou dublado em inglês. O primeiro filme, né? Eu acho que o primeiro filme não tem dublagem em português. O segundo filme aí, né? Foi um sucesso absurdo, como a gente falou. Talvez a gente grave isso falando do segundo filme em algum momento, pegar pra assistir. E
mais um filme que eu também assisti.
Filme de 2025, hein? Olha aí.
E olha que... Então chegamos
assisti no ano que saiu, inclusive, hein?
Olha. E chegamos na incrível marca de assistir e falar de 4 filmes com a Bells. Isso a gente nunca, talvez, sei lá, daqui a uns 30 anos a gente faça isso de novo.
Vocês têm mais alguma coisa pra falar aí?
Pra mim tá tranquilo, nada.
Eu tô feliz, leve e suave, então, de boa.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar o espaço aí para os meus amigos fazerem as considerações finais do seu jabai. Agradecer a Bells aqui pela indicação. E vai lá, Bells.
Então, meus queridos, foi um prazer. Sempre é um prazer gravar com vocês, vocês sabem disso. É muito divertido, né, tá aqui. E mesmo que seja uma coisa que eu não faça com frequência, que é ver filme, né? Foi muito divertido gravar com os meninos sobre um filme que eu gosto bastante, que pra mim não é uma introdução, mas pra quem não tá acostumado com a mitologia chinesa, é uma boa introdução, tá? É um mito divertido, como a gente comentou e elevou aqui múltiplas vezes. É um filme super family friendly. Você consegue assistir com a sua família, dar uma risada, se divertir, tá? Tirar um momento ali de reflexão também acontece. Recomendo demais pra vocês darem uma chance, assim. Eu sei que hoje em dia as coisas estão muito mais abertas quando a gente fala de conteúdo asiático do que antigamente, né? Antigamente a gente tinha os malucos do anime e só, né? Os estranhos do anime, mais nada. E aí depois de um tempo teve a galera dos estranhos do dorama e agora meio que tá mais difuso. Então, as pessoas já consomem mais com mais frequência, mas eu sinto que apesar de ter muito consumo de obras japonesas e coreanas, ainda existe aí uma resistência para obras chinesas, obras tailandesas, filipinas e etc. Então se você tiver aí a disponibilidade, eu e o Diego mesmo, a gente já gravou o filme de Taiwan. Taiwan. É, com o Rick também, inclusive. A gente já gravou filme de Taiwan. A gente já gravou filme chinês agora. A gente já gravou outro filme chinês ano passado. Ano passado ou no começo desse ano, talvez? Não me recordo agora.
Ano passado.
Então, assim, sempre rola, né? De eu estar falando com os meninos e falando, olha, tem esse aqui, tem aquele ali. Sempre bom diversificar conteúdo que a gente consome, tá? Sempre bom beber em outras fontes e dar uma chance pra animação chinesa, porque os caras estão fazendo umas coisas assim insanas, absurdas, revolucionárias, uma fluidez de movimento assim, nossa, desgracenta, sabe? E olha que eu acompanhei quando as coisas eram difíceis, sabe? Quando eram complicadas, quando o cabelo do personagem movia como se ele estivesse embaixo d'água e não tava passando vento. É, sabe? Já teve ali. E a gente chegou num lugar muito melhor hoje em dia. Então eu acho que quando a gente tem bons materiais, boas obras, bons filmes, boas séries, bons dramas, a gente tem que prestigiar. E fica aqui o meu pedido de, se você nunca assistiu, nunca teve interesse, quiser dar uma chance, Nedza é um ótimo lugar pra começar. Como vocês já sabem, eu tô sempre por aqui, né, pelo Elementar, apareço um pouco menos hoje em dia, mas ainda apareço. Engraçado, tenho aparecido muito mais com filme do que qualquer outra coisa. É, eu, o Rick, o Diego e o Yamato gravamos o Literal Loucura, né, mensalmente. Às vezes, não é mensalmente, às vezes é a cada 2 meses. Às vezes, mas a vida de adulto é isso aí, né? Quando a gente tem algum imprevisto, rola um atraso, mas sempre sai podcast novo falando sobre literatura. É sempre um prazer, tá? Se vocês quiserem me procurar por aí, eu sou Bels Barbosa em boa parte das redes sociais, ou Bels Reading. E é isso. Um beijo, meus queridos. Até a próxima.
É, só deixar pros ouvintes aí, a gente tem que gravar. A gente tá devendo aí, né? Porque a gente tem que gravar a segunda parte, a segunda e a terceira parte do Kimetsu, né? Grava.
Exatamente.
E aí...
Agora eu já consegui assistir tudo, posso participar.
A gente vai gravar aí em algum momento aí. Tentar gravar nesse ano, com certeza. E Rick, vai lá, faça suas considerações finais.
Bom, primeiramente, eu sou o Ricardo, e esse é meu quarto filme assistindo e gravando com a Bels. Então, isso é uma coisa que é importante tá deixando ressaltar, tá? Ainda estou aqui, enquanto a Bels assistiu o seu quarto filme, sei lá, em 15 anos da vida dela.
Mentira, esse filme eu nem vi ainda.
Qual? O Neza, você não
ainda
viu?
Ainda estou aqui.
Não, você falou que eu ainda estou aqui, porque você
não
só importa, viu um filme
meu
cada
filme
um...
com esse nome eu não vi.
Também não vi.
Então, é muito bom estar participando desses eventos. É sempre muito divertido estar nesses eventos, porque a Bels, realmente muito, muito raro ver a Bels falando de animação, tipo, em longa-metragem ou filmes e tal. E acho que a única coisa que eu me arrependo de Inesa é não ter conseguido a oportunidade de assistir antes, porque realmente é um brinde pra quem gosta de arte como um todo, sabe? É leve, é divertido. É uma animação que a gente fala do family friendly, mas ela abrange mais de um público também mais maduro, né? A gente se divertiu assistindo e até debatendo aqui, né? Então, reforço o que a Bels falou. Assistam animações do Oriente também, assistam produções orientais de todos os países desse, né, desse hemisfério, porque tem muita coisa legal, muita coisa divertida, muita coisa boa, né? Eu sou suspeito a falar, mas eu gosto muito e vale a pena, né? Sai um pouco dessa caixinha eurocentrada, vale muito a pena mesmo, né? Você vai encontrar a arte sendo expressada de outra forma e de umas formas tão bonitas quanto, né? Agora, onde vocês me encontram, deixa eu lembrar, em texto.
Terra Nerdica, Terra Verso, Vida Digno.
A Bels sabe... A gente vai chegar na época que a Bels vai falar tudo isso e eu não vou lembrar um lugar.
Essa época é hoje, gente.
Eu acho melhor pegar um teu gravado já deixar.
É verdade, vou gravar um, né? Mas, ó, em texto e artigos no Vida Digno, Emerald Core, Terra Nerdica, Terra Verso, também Terra Verso falou desse aí, em podcast no Tamborcast, no Literal Loucura, com os meus amados, falando de títulos engraçados na última edição, então adorei. E também aqui no Elementar, que é sempre um prazer estar com vocês e conhecendo tanto essa galera, né? E participar de tantas coisas. Eu fico muito agradecido, de verdade. E também os ouvintes que acompanham a gente. Muito obrigado.
Só antes da gente terminar aí, se você é dos games aí, né, e gostou dessa história aqui, tem um jogo pra sair em algum momento, que é o Jenny Gods Neza.
Sim.
Então, que é baseado aí na mitologia aí, né? Mas eu gostaria de ver um jogo com esses personagens, tá, filho? Caberia.
Porque todos esses personagens fazem parte da mitologia, tá? Em sua grande maioria. Então, o jogo provavelmente vai ser com esse mesmo.
É, não. É, com os personagens. Não, tô falando com os personagens do filme, né? Com o visual do filme.
Ah, entendi. O visual do meu, ok.
Isso.
Sim, eu quero jogo de ação e lutinha com a criança feia. Sim, eu quero.
Com a criança feia, é. Porque tá numa parada, assim, de sair bastante coisa de jogos, assim, baseado em mitologia chinesa, né? Então, tá saindo bastante coisa assim.
Eu aqui esperando a minha vez jogar Black Myth Wukong.
Né? Então é isso, gente. gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.